Vamos então agora entrar no ponto 2 da proposta de lei número 39 do Governo, aprova as grandes opções para 2025 e 2029. E para a intervenção inicial vou dar a palavra ao Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares. Faz favor, Sr. Ministro.
Acontece.
Para estar aqui é preciso ser eleito. Para este cargo, claro. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O tempo internacional em que estamos é marcado pela incerteza económica, pela instabilidade geopolítica, por profundas transformações tecnológicas e ainda por desafios demográficos que colocam pressão sobre os nossos serviços públicos e condicionam a sustentabilidade das nossas políticas sociais. É neste contexto de risco geral que o Governo apresenta a Lei das Grandes Opções 2025-2029, que consubstancia uma visão estratégica, coerente e determinada para orientar a ação pública no próximo quadriênio. As grandes opções sistematizam-se em 10 eixos: rendimentos, Estado, economia, imigração, serviços essenciais, segurança e justiça, habitação, infraestruturas, água e defesa. Esses eixos traduzem um conjunto de prioridades e objetivos estratégicos devidamente articulados com instrumentos de planeamento e financiamento plurianual. É esta coerência entre visão, objetivos e execução que dá força ao documento. No primeiro eixo, o Governo declara um princípio inequívoco: o trabalho deve compensar. Por isso, projetamos reduzir o IRS para a classe média, reforçar salários e pensões, reter talento, valorizar a poupança, simplificar prestações sociais, proteger crianças, idosos, pessoas com deficiência e cuidadores informais. É um modelo que liga a eficiência económica à justiça social, produzir mais para incluir melhor. O segundo eixo é talvez o mais transformador: a reforma do Estado e a guerra à burocracia. Portugal tem que superar de vez o vício de complicar o que pode e deve ser simples. Os sucedâneos da escola do carimbo, do parecer prévio inafastável, das exigências redundantes e da espera desesperada pela pronúncia de mais um órgão que desponta no labirinto da decisão administrativa. Porque a administração pública é a espinha dorsal da democracia social, queremos valorizá-la e capacitá-la através da digitalização, da interoperabilidade, do uso responsável da inteligência artificial, de plataformas integradas que possibilitem uma prestação de serviços públicos simples, transparente e eficiente. E estaremos atentos a que os múltiplos fatores culturais da teoria geral da complicação não desvirtuem a modernização administrativa, transformando-a num novo processo burocrático em eventual embalagem digital. O terceiro eixo assume o crescimento económico como fundamento da soberania. Inclui competitividade fiscal, formação alinhada com o mercado, apoio ao financiamento empresarial, promoção da ciência e tecnologia, redução de custos de contexto e execução acelerada dos fundos europeus. Quarto eixo representa um desafio que o Governo já está a resolver: gerir fluxos migratórios com humanidade, mas também com rigor e autoridade. Portugal continuará a ser um país aberto, mas não pode ser um país regulado, desregulado nestes fluxos migratórios. Preconizamos uma política situada na área da moderação, mas firme e orientada para o interesse nacional. O quinto eixo centra-se na saúde, educação, cultura, desporto e mobilidade. E aqui o objetivo é simples: estes serviços essenciais têm de funcionar para todos, com qualidade e proximidade. O sexto eixo reafirma a prioridade à segurança e ao Estado de Direito. Há a previsão de investimento reforçado em policiamento de proximidade, prevenção da criminalidade juvenil, resposta à violência doméstica, cibersegurança e reforço da capacidade operacional das forças de segurança. Não há democracia moderna e capaz sem que a autoridade do Estado de Direito Democrático possua os meios necessários para impor a justiça e a segurança. O sétimo eixo é dedicado à maior crise social da década, a da habitação. Portugal precisa de mais casas e não apenas de mais legislação. Por isso, o Governo assume uma visão estrutural de aumentar a oferta, baixar preços e estabilizar o mercado. Ao mesmo tempo, simplifica licenciamentos, reduz impostos na construção, mobiliza património público, apoia arrendamento acessível e promove desenvolvimento urbano integrado. Sem habitação, não fixamos jovens, não atraímos talento e nunca teremos coesão territorial. O oitavo eixo apresenta as importantes decisões que o país adiou durante décadas. O novo aeroporto, a alta velocidade ferroviária, a modernização de portos, o reforço de redes energéticas e digitais e a coordenação nacional dos investimentos públicos. O nono eixo assume frontalmente a urgência climática. A água, a segurança hídrica, a lógica da reutilização, o restauro dos ecossistemas e a preparação de Portugal para fenómenos climáticos extremos. Finalmente, o décimo eixo corresponde ao contexto global, um mundo instável e competitivo. O Governo antecipa o compromisso nato dos 2% do PIB, reforça capacidades militares, investe na indústria de defesa, moderniza a ciberdefesa e prepara o país para crises futuras. Este investimento não é apenas militar, é, acima de tudo, diplomático, industrial e estratégico. Senhor Presidente, senhores deputados, a Lei das Grandes Opções 25-29 é um documento sólido, coerente, tecnicamente robusto e politicamente ambicioso. É uma estratégia que responde às necessidades presentes e prepara Portugal para 2050, alinhada com as megatendências globais e com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. É neste espírito de ambição e de responsabilidade que convidamos esta Assembleia a aprovar a presente lei, porque o futuro de Portugal não pode continuar a ser postergado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Ministro, tenho um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Paulo Núncio, do CDS-PP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Depois de um bom orçamento, umas grandes opções do plano. Umas grandes opções do plano. E se o orçamento apresenta uma ideia para o próximo ano, de curto prazo, as grandes opções do plano permitem visualizar aquilo que o Governo da AD pretende construir para o país nos próximos 4 anos. E que diferença face ao país que herdámos do Governo Socialista? Um país onde os salários dos portugueses irão beneficiar de uma redução de IRS de mais de 2 mil milhões de euros. Um país onde as empresas irão pagar apenas uma taxa de 17% de IRC, com as PMEs a pagarem uma taxa mínima de 15%. Um país onde o salário médio atingirá pelo menos 2 mil euros mensais, com a ambição de chegar a 2.500 e a 3 mil euros mensais. Um país onde nenhum pensionista receberá menos de 870 euros mensais. Um país que investirá mais de 7 mil milhões de euros na defesa para reforçar as nossas forças armadas e para honrar os compromissos que temos com os nossos aliados. Um país que crescerá 3% ao ano e que terá uma dívida pública perto dos 70% do PIB. Se a revista The Economist nomeou a economia portuguesa a economia de 2025, o nosso objetivo é que estas reformas reforcem o estatuto que Portugal já hoje conquistou. Senhor Ministro, em vésperas de uma greve geral, convocada sobretudo por aqueles que não querem fazer reformas estruturais, que querem que tudo fique na mesma, deixo-lhe a seguinte pergunta. Será possível atingir as metas ambiciosas de 2029 sem uma reforma fiscal que reduza o IRS e o IRC? Sem uma reforma laboral que flexibilize as relações de trabalho? Sem uma reforma do Estado que derrote definitivamente a burocracia e sem um investimento decisivo na defesa que defenda Portugal das ameaças crescentes às democracias europeias? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor, com o tempo disponível.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Núncio, agradeço-lhe a sua questão e a resposta é não será possível. Nem atingir essas metas ambiciosas, nem sequer continuar naquele rame-rame, não de governação, mas de gestão, que o país foi habituado nos últimos anos. E, de facto, nós temos que projetar o país para a frente, com ambição. E esses eixos de que o Sr. Deputado aqui enunciou são fundamentais. A reforma do Estado, a reforma laboral e a reforma fiscal são essenciais para que Portugal possa ter mais ambição, por muito que algumas bancadas continuem a achar que a ambição é defeito. Não é. É isso que nós temos. Muito obrigado.
Para uma intervenção, o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, hoje debatemos as grandes opções do plano. Um documento com quase 200 páginas, com as grandes prioridades para o país nos próximos 4 anos, educação, saúde, defesa, ambiente. Um documento em que se falam de tendências globais e com dezenas de intenções para os próximos 4 anos. É um documento que, se fosse levado a sério, implicaria uma discussão de várias semanas, tal o detalhe, as nuances de cada análise, de cada tendência, de cada estratégia. Para este debate, que deveria ser complexo, reservamos 37 minutos. Tanto tempo como dedicamos a debater burcas ainda há umas semanas e apenas mais 15 minutos do que o tempo que dedicaremos daqui a uns dias para debater um cinema de Lisboa, umas obras num cinema de Lisboa. Esta opção de tempo é bastante simbólica da importância que se dá a este documento, mas, acima de tudo, da falta da importância que se dá a discussões sobre o futuro, às grandes tendências e às reformas estruturais que o país precisa. Do governo às oposições socialistas, faz política a pensar nas próximas eleições e não nas próximas gerações. Os meus 3 minutos não dariam para falar em nenhum tema com a profundidade que merece, mas nós concordamos até com alguns dos diagnósticos que estão lá, com algumas das propostas também. No entanto, para levarmos o documento a sério, ele teria de ser muito mais concreto nas propostas e, acima de tudo, nos prazos para a implementação dessas propostas. Compromisso a sério com o futuro seria termos medidas concretas, com prazos de implementação, com responsáveis que pudessem ser confrontados com a sua execução. Em vez disso, temos quase sempre ambições genéricas, prioridades espalhadas, e todos nós sabemos que, quando tudo é prioritário, nada é verdadeiramente prioritário. Nós sabemos quanto é que se vai gastar nos próximos 4 anos em cada ministério. A despesa está lá toda já. As políticas e as reformas é que não sabemos quando serão implementadas, de que forma, a que ritmo, com que objetivos. Nada. Absolutamente nada. Há muito tempo que o contexto internacional não era tão positivo para a economia portuguesa. Lamentavelmente, o governo e as principais oposições parecem conformados em surfar a onda do contexto para não mudar absolutamente nada, sem aproveitar os bons ventos para levar o país para outros níveis antes que os ventos mudem de direção. E é verdade, mudar é arriscado. Mudar traz a possibilidade de perder as próximas eleições. Mas não mudar é muito pior, porque dá a certeza de perdermos as próximas gerações. Muito obrigado.
Muito obrigado.